Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Sou Luiz Li e ao meu lado estão Denis Mero e Kaká Guo.
Olá.
Olá, caros ouvintes.
Esta semana vamos falar as nossas experiências com a Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014. Eu fiz entrevista durante a Copa do Mundo no Brasil. Kaká viajou para o Brasil assistindo a vários jogos da Copa. Denis veio do país anfitrião, né? Hoje, além de jogos, vamos ter também apresentar algumas curiosidades da Copa. Kaká, poderia nos contar sua experiência para o Brasil? A passagem foi muito cara e como você conseguiu os ingressos tão procurados naquela época?
Eu acho que a realidade é que a passagem não é tão cara como vocês acham. Eu comprei com uma passagem por menos de $2,000. Mas quero dizer que é um voo muito complicado. Eu parti da China, veio só da Coreia do Sul e Los Angeles dos Estados Unidos. Daí, como eu sou um chinês, eu preciso de ainda solicitar um visto dos Estados Unidos. Quero dizer que o complicado é... O viagem é muito complicado. O voo demora mais de 40 horas para chegar no Brasil.
Ah, e o visto é... Era muito fácil, né? Só com o ingresso, você pode pedir um visto.
É assim, o visto para o Brasil é muito fácil com o ingresso e você só precisa de preencher uma ficha. Mas quero dizer que o visto para os Estados Unidos é muito, muito complicado.
Sim, sim. Naquela época, muita gente quer ir ao Brasil passando Estados Unidos.
Acho que o que foi mais difícil é o ingresso. A minha experiência é assim. Eu sei todos os meus equipamentos na casa que eu possuo para solicitar o ingresso. Eu pedi ainda aos meus amigos que vivem na Europa e Estados Unidos. Porque como eu sabe, estes dois estados recebem com a maior proporção de ingresso. Ele vai ficar mais fácil para solicitar o ingresso.
É, a Kaká deveria dar uma sugestão antes da Copa, né? Então... Sim. E mesmo a seleção chinesa não tenha se classificado na Copa, os torcedores chineses ficavam excitados ao assistir aos jogos, quer na China, quer no Brasil. Eu sou um deles, mas infelizmente tinha que trabalhar. Eu não posso assistir o jogo sem pensar nada. E, além de trabalhar, ainda fiz uma coisa muito interessante durante a Copa. Isto é a coleção de álbum de figurinhas. Coletei pela primeira vez um álbum. Mas eu acho que era muito difícil encontrar todas as figurinhas dos jogadores participantes da Copa. Eu encontrei sempre repetidas. Eu comprei no quiosque, nas lojinhas na rua, naquela Avenida Paulista, né? Além disso, existia a substituição dos jogadores antes da Copa por motivo de ferimento ou doença. Agora vamos apresentar a primeira curiosidade durante a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas. Denise...
Então, o álbum de figurinhas é um fenômeno da Copa do Mundo. Essa coisa já começa antes mesmo da Copa começar, que são quando os times divulgam as suas escalações e a partir daí vão ser feitas as fotos oficiais e preparados esse álbum, que é um fenômeno no Brasil. Assim, empresas, escolas, você vê crianças, velhos, todo mundo, assim, o país para... para colecionar essas figurinhas. Então, assim, você chega na porta das escolas, tá cheio de criança com aquele bolo de figurinhas gigante tentando trocar. E aí tem, às vezes você tá com o álbum todo completo e você tem, assim, mais de 200 figurinhas e só falta uma. Então você fica naquela loucura para trocar. E é bem interessante porque é uma forma de interação social. As pessoas, através dessa troca de figurinhas, você acaba fazendo amigos. Existem fóruns, bate-papos, grupos via rede social para colecionar essas figurinhas, para fazer essas trocas. Existem casais que se conheceram trocando figurinha. Existe confusão de empresa, enfim. Existem milhões de histórias relacionadas a isso. E todo mundo quer colecionar o seu álbum. E sempre tem, obviamente, os jogadores mais disputados. Todo mundo quer, por exemplo, ter a figurinha do Messi.
Neymar.
Suárez. Eu adoro Suárez.
Seu ídolo.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, prog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Você estava no Brasil durante a Copa do Mundo?
Sim, eu estava no Brasil, eu assisti vários jogos, como era bem difícil arrumar ingresso, porque muitas vezes eles faziam essas pré-vendas, e acabava que, assim, você consegue mais se você tem um tempo hábil para isso e para procurar. Na época eu estava trabalhando, não tinha tempo de
comprar e
conciliar minha agenda, porque os jogos do Brasil, os jogos das seleções principais, ou nos fins de semana, é muito difícil achar ingresso. Então, por exemplo, como o Kaká disse, se você pega um jogo Estados Unidos e Bélgica. No meio da semana, durante a tarde e tal, é muito mais fácil e muito mais barato. Que, no caso, eu não tinha essa disponibilidade. Mas eu vi vários jogos com amigos em casa, e é muito legal que no Brasil tem esse fenômeno, assim, começou o jogo, para tudo. Principalmente, obviamente, quando é jogo do Brasil. Então, as empresas, elas colocam telão, e aí você pode ir lá assistir o jogo. Todos os bares e restaurantes colocam telão. Então, você vai lá almoçar, pode assistir o jogo. E as pessoas se reúnem em casa. Então, vai família, as ruas. O mais legal do Brasil é você ir em bairros e ver o que eles fazem nas ruas. Eles pintam todo o asfalto com bandeiras do Brasil. Eles colocam bandeirinhas pelo poste, nas paredes. E as pessoas assistem o jogo em casa, mas, assim, saiu um gol, todo mundo pega a vuvuzela, grita na rua. É uma comoção nacional, é muito bonito de ver.
Sim, eu também vi em alguns condomínios, eles ergueram uma bandeira gigante num edifício. Aquele é um fenômeno muito engraçado, muito interessante. E qual jogo te impressiona mais durante a Copa?
Vários. Eu acho que, obviamente, negativamente, foi a final.
Final ou semifinal?
Bom, enfim, mas eu acho que, assim, jogo, eu não vou citar um jogo em especial, mas tiveram momentos que foram muito especiais. A seleção da Costa Rica, que foi uma surpresa. Eles jogaram muito bem. A participação da Bósnia, que foi muito legal, que é um país que estava num contexto de
guerra,
se recuperando e tal, e de repente eles estão numa Copa do Mundo. Então eles foram muito acolhidos, e eu ficava muito emocionada de ver a Bósnia jogando. E fora isso, ver o James da Colômbia jogando. Ele é um craque absoluto. Pena que o resto do time da Colômbia não estava à altura dele. Isso foi muito triste. E fora muitas coisas interessantes.
Kaká, qual jogo te impressionou muito?
Acho que é o jogo entre Brasil e Alemanha. Porque, como você sabe, eu sou um grande torcedor para o Brasil também, desde eu era criança. Mas o resultado do jogo entre o Brasil e Alemanha me surpreendeu muito. Eu nunca pensava que o Brasil poderia ter um jogo com 6 gols.
Sim, eu também nunca pensava que o Brasil perdeu com um resultado tão triste, né? naquela época eu acompanhei quase todos os jogos da seleção brasileira. O único jogo que eu não acompanhei foi aquele jogo, e naquele jogo o Brasil perdeu. Então, para vocês, qual jogador ou quais jogadores vocês adoram mais durante a Copa do Mundo? Kaká?
Acho que é o Neymar, sem dúvida. Mas na minha opinião, só o Neymar fica no topo, os outros jogadores da seleção não ficam no mesmo nível. É uma grande pena. Se fosse todos os jogadores muito ideal, acho que o Brasil ainda tem jeito para pegar a Copa.
Denise?
Bom,
falamos que seu ídolo é Suárez, né? Não, James, né?
James, eu acho que foi o melhor. Ele não é o meu ídolo. Meu ídolo é o Messi.
Uh-huh.
Eu acho o Messi, assim, excepcional.
Acaba
com o Neymar. Eu não gosto do Neymar particularmente.
Denise, uma brasileira gosta de um argentino.
O Messi, é mais do que argentino. O Messi é eu falo que ele não é humano. Então, assim, o Messi, mas eu acho que nessa Copa ele estava um pouco apagadinho. O James como revelação, o Suárez como uma máquina. Ele é uma máquina, apesar da mordida e do temperamento estranho dele. Ele é um absurdo. O Müller, da Alemanha, também. Mas também aí a Alemanha já tem outra história, né? É um time inteiro jogando ali. É uma máquina, é como se fosse um craque formado de 11 e tal. Mas o goleiro da Costa Rica,
uhum.
Eu não lembro o nome dele agora, mas assim, ele foi também um absurdo de excepcional. Então tiveram vários jogadores assim que foram surpreendentes, mas se eu pudesse dar a Copa, seria o James.
Isso.
O Clipboard oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cli.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cli Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Já falamos do Suárez, né? Agora vamos passar a segunda curiosidade, a mordida de Suárez. É um incidente absurdo, né?
Olha, o Suárez, depois da mordida, ele virou, primeiro que virou piada, né? Então você via na internet, pegavam ele mordia todo mundo, o pessoal fazia montagem com as fotos, então o Suárez mordeu político, mordeu celebridade, mordeu todo mundo. E virou essa piada, mas o mais interessante é que, assim, ele teve uma conduta errada,
uhum.
Que acabou, no contexto de Copa do Mundo, sendo visto de forma bem humorada. Mas vale ressaltar que isso não apagou o brilho do Suárez, tanto que a gente pode ver que logo, logo depois, onde que ele foi jogar?
É isso mesmo.
Onde que ele joga hoje?
Eu vi uma notícia ontem, quando Barcelona jogava com Atlético Madrid. Atlético Madrid marcou o primeiro gol, né? E depois Suárez marcou o segundo para empatar, terceiro para virar o jogo. Tem um posto de monitoramento de terremoto local em Barcelona. O instrumento de medição de terremoto acompanhou duas vezes ondas estranhas quando o Suárez marcou esses dois gols. Acho que isso se deve à grita dos torcedores, né? O Suárez tem muita influência.
Mas acho que mesmo assim o Suárez também é um grande jogador. Você sabe, durante a Copa de 2006, o Zidane, o jogador mais
famoso.
Mais famoso no século XX também faz a mesma coisa.
Isso mesmo. Isso não vai, vai afetar a imagem temporariamente, mas não vai afetar toda a carreira dele.
Eu acho até que pelo contrário. Embora a mordida dele tenha sido algo não positivo, não acho que ninguém tem que sair mordendo ninguém, mas pelo contrário, houve um efeito oposto. A mordida dele deixou ele mais famoso do que ele já era.
Até que algumas pessoas que não conheciam ele ficavam conhecendo ele, né? Eu acho que para o Brasil, a organização da de uma edição da Copa do Mundo era muito difícil. A demora da construção e dos estádios ou instalações provocou grande preocupação do mundo. Eu me lembro, até a abertura da Copa do Mundo, algumas instalações do estúdio em Curitiba ainda não foram concluídas. Denise, né?
Olha, é que essa questão dos estádios, ela foi um pouco complicada, porque assim, eles realizaram esse projeto, eu acho até louvável que eles quiseram englobar todo o país, mas tinham regiões que realmente eram inacessíveis, desabitadas, e assim, e podia-se pensar, você vai gastar milhões com o estádio e vai fazer o que depois com ele? Então, assim, isso causou uma repercussão muito negativa entre os brasileiros, porque visto a situação que o Brasil é um país em desenvolvimento, com sérios problemas sociais, sérias carências na educação, na saúde, enfim. Então, assim, foi um dinheiro que acordou um pouco a população e falou, peraí, você vai construir um estádio de milhões no meio do Amazonas? Para quê? Isso vai ser usado depois? Então, assim, houve uma demora, houve indícios de corrupção dentro do comitê, dentro do, né, da angariação de fundos. Então, assim, foi uma coisa mal administrada nesse sentido. E o mais interessante foi que a população acordou para isso. Antes da Copa, tiveram muitos protestos. A população estava contra, mas também depois que começaram os jogos, as pessoas abraçaram o espírito e falaram, não, vamos torcer pelo Brasil. Mas valeu, foi um momento histórico onde o povo se rebelou contra essa situação.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Quando o jogo começa, o mundo vai esquecer de tudo, né? Kaká, na qualidade de um torcedor, quando você assistiu aos jogos na Copa, encontrou algumas dificuldades? Por exemplo, falta de, como se dizer...
Acho que todos os estádios são impressionantes, especialmente os estádios no Rio Grande do Sul e na Amazônia, é muito, muito bonito. E acho que o foco dos torcedores sempre é o jogo. Quando começa o jogo, eles vão esquecer tudo. A minha preocupação é que o banheiro do estádio é um pouco menos.
E para mim, eu, na qualidade de um jornalista, eu acho que a qualidade dos voluntários também tinha um pouco problema. Eu encontrei um problema em Amazonas, né? aquele Arena Amazonas. Eu queria participar de uma coletiva de imprensa. Antes do jogo, eu perguntei para três voluntários indicou três direções. Quando eu cheguei àquela sala de imprensa, já terminou a coletiva de imprensa. Isso eu acho que é um problema na preparação dos jogos, na formação dos voluntários, né? Finalmente, o Brasil conseguiu realizar uma Copa com sucesso, né? Mas agora vamos passar à terceira curiosidade. Uma pessoa que sempre trouxe azar para a seleção brasileira, Denise.
Ah, então, o Brasil tem o seu azarão, que é assim, que ele até virou motivo de piada, que é o vocalista, da banda Rolling Stones. É, e ele virou essa figura, tanto que ele esteve presente no fatídico jogo Alemanha e Brasil. E ele estava lá torcendo pelo Brasil, porque ele tem um filho com uma apresentadora e ex-modelo brasileira. Então, ele estava lá assistindo com o filho dele e não deu outra. E vários jogos do Brasil, segundo dizem as pessoas, que ele vai, assim, o Brasil perde. Então, em vários, inclusive em jogos locais no Brasil, você vai ter lá Flamengo e Botafogo, tem torcedor engraçadinho que leva a foto do Mick Jagger vestindo a camiseta do time adversário, que é para dar azar pro time e o seu time ganhar. Então, sempre tem essas figuras, né? A Copa do Mundo sempre traz umas figuras. Ou é a sorte, ou é o azarão. O brasileiro é muito muito supersticioso. Então, você vai ter... O cara bota a cueca da sorte. Ele passa a Copa do Mundo inteira com a mesma cueca. Uhum. O que não é muito legal, né? Mas, enfim, E tem a questão da cor da roupa. Então, assim, tem gente que acha que a camiseta azul da seleção brasileira não dá sorte. Uhum. Então, assim, toda vez que... Ai, vai perder o jogo. Então, são várias coisinhas. Tem gente que reza, acende vela. Enfim, muitos rituais, né?
Isso. Ele já se tornou um mascote do rival, um mascote do adversário, né?
O Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Então, o Brasil tirou muita lição desta Copa do Mundo, aprendeu muito. E também acho que as experiências acumuladas durante a Copa do Mundo vão ajudar o Brasil a organizar bem as Olimpíadas do Rio de Janeiro neste ano, né? Então, Denise, você já citou um fato na cerimônia de inauguração. Tem um equipamento inventado pelo Brasil. Este equipamento ajudou o portador de deficiência para chutar a bola, né?
Então, foi muito... Eu acho que, para mim, foi um dos pontos mais importantes da Copa do Mundo, que, obviamente, as pessoas, elas se apegam ao futebol, o que é normal, mas eu acho que isso foi muito tocante. Então, foi o projeto Andar de Novo, feito pelo um neurocientista brasileiro, o Miguel Nicolelis. E ele fez o seguinte, durante a apresentação... O Juliano Pinto, de 29 anos, que é paraplégico, ele vestiu um exoesqueleto comandado pela atividade cerebral e deu o chute inaugural simbólico da Copa do Mundo de 2014. Então, foi muito legal, porque assim essa máquina permitiu que um paraplégico pudesse dar um chute. E isso, sim, isso é uma coisa muito legal. É um objeto externo ao corpo humano, trazendo novas possibilidades da pessoa andar e dela ter, porque no Brasil é isso, nós somos o país do futebol, um país que dança, um país muito que se movimenta muito. Então, para um paraplégico, é um país que pode ser até um pouco hostil nesse sentido, né? Você fica naquela ânsia de querer acompanhar um jogo, tem tantas crianças deficientes que sonham em poder um dia jogar uma partida de futebol. A gente, felizmente, né, nós temos aqui perfeitos nas nossas condições físicas, e a gente não dá esse valor. Uhum. Então, foi muito legal a Copa do Mundo ter trago um projeto tão bonito quanto esse.
Aqui na China nós chamamos de energia positiva, né?
Bem, para terminar o programa desta semana, finalmente, Kaká e Denise vão dar uma avaliação sobre esta Copa do Mundo realizada no Brasil.
Mesmo que o Brasil não conseguiu a Copa e perdeu o jogo com 6-1, acho que a Copa do Brasil ainda é uma Copa com muito sucesso.
Bom, eu vejo assim, eu acho que essa Copa, ela foi muito, eu como brasileira, ela foi muito além do futebol. Então, assim, nós brasileiros, nós comentamos que a derrota do Brasil, ela foi muito simbólica e ela meio que ilustrou um momento que o Brasil estava passando e está até agora, essa questão da crise. Porque o Brasil, ele perdeu justamente pela falta de união e coletividade. Então, assim, a falta de união e coletividade que você viu no campo é um reflexo de um país inteiro desunido. Então, assim, quando você viu uma Alemanha que chegou, jogou junto, eles fizeram projetos sociais no lugar onde eles tiveram instalados, ali nas instalações, eles interagiram com o povo, assim, eles sorriram, eles vieram viver aquilo intensamente de coração. Então, nesse sentido, eu acho assim, a Alemanha mais do que mereceu essa Copa do Mundo. O Brasil, por sua vez, assim, o brasileiro estava ali, estava festejando, mas num momento de crise onde as pessoas precisam se unir pelo social, entender a causa do outro, se sensibilizar, isso se refletiu no campo. E isso está em grande repercussão agora num país em crise. Então, assim, essa Copa abriu os olhos do Brasil para um sentido social, para uma coisa de amor e de união, que eu espero que daqui uns meses, daqui uns anos, enfim, que essa situação melhore.
Sim. Para mim, como eu já falei, o Brasil aprendeu muito durante esta Copa do Mundo. Então, este ano, o Rio de Janeiro vai realizar as Olimpíadas. Eu também vou estar lá. Eu espero que o Brasil realize com grande sucesso as Olimpíadas, apesar de algumas crises sociais acontecidas recentemente.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Então, o programa Tudo por Esporte desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Tchau, tchau!